A bola rola e a história não para. Programa de Eduardo Fonseca na Rádio Life FM. E hoje vamos falar da Copa de 1954. Curiosamente, o ano que eu nasci. Em 1954, o presidente ainda era Getúlio Vargas, que se suicidaria um mês depois do final daquela Copa, disputada na Suíça, a primeira em solo europeu depois da Segunda Guerra Mundial. A escolha da sede suíça levou em conta justamente a neutralidade desse país durante a guerra. E, apesar do sucesso do certame, pela primeira vez com 16 países de televisionamento, houve crítica muito forte à fórmula da Copa, um regulamento bastante confuso. Tanto que cada grupo tinha 4 times, mas cada time só jogaria 2 partidas, porque os cabeças de chave não se enfrentariam. É, confusão mesmo. A Copa do Mundo teve algumas coisas interessantes. A primeira delas, um recorde de gols. 140 gols durante a competição, com uma média altíssima de 5,38. Grande responsável por isso, a seleção húngara, que venceu a Alemanha por 8-3, depois venceu a Coreia por 9-0, e o time de Puskas e companhia tinha uma fórmula muito interessante para isso. Eles inventaram o aquecimento antes da partida e começavam no vestiário a se exercitar. Quando entravam em campo, já estavam muito mais aquecidos e quentes que seus adversários. Tanto que os húngaros sempre fizeram 2 gols nos primeiros 10 minutos de partida. Outra coisa muito importante dessa Copa é a Alemanha. A Alemanha, na primeira fase, em que enfrentaria a Hungria, jogou com seu time reserva, poupando todos os seus titulares. E parece que antevendo que a final seria com o próprio time húngaro. E, na final, o médico alemão confessou ter injetado nos seus atletas vitamina C e glicose. As substâncias, porém, não eram consideradas doping. Mas isso fez com que os alemães batalhassem muito no chamado milagre de Berna, afinal, quando surpreendentemente venceram os húngaros por 3-2. E, como tecnologia, os alemães na frente, a Adidas criou chuteiras de travas altas, que se revelaram muito importantes, porque afinal foi travada com o campo encharcado, com muita chuva, os húngaros não paravam em pé, e os alemães com essas chuteiras, o resto a história já sabe. A Copa tem 3 momentos chaves. O primeiro deles, Brasil e Iugoslávia, na primeira parte, no primeiro grupo. Brasil havia vencido o México por 5-0, a Iugoslávia batido a França. Portanto, esse era um choque de líderes. O jogo foi 1-1 no tempo regulamentar. Vamos mostrar para vocês agora, em áudio inédito, o gol de Didi, que empatava o jogo e forçava o prélio a ir à prorrogação. O que os brasileiros não sabiam durante toda a prorrogação é fazer a leitura correta dos sinais insistentes que os iugoslavos faziam para acomodar, para ir devagar, para não dividir bola, porque o resultado de 1-1 classificava os dois times, as duas seleções, para a segunda fase. Os brasileiros não sabiam disso, como sempre mal informados. Quando acabou o jogo, desesperados e chorando, foram para o vestiário e só souberam que estavam classificados para a segunda fase no ônibus, quando então o choro virou o famoso carnaval. A segunda grande epopeia desta Copa foi efetivamente o jogo Brasil e Hungria. Em 10 minutos, os húngaros, cumprindo a risca, já venciam por 2 a 0, quando Djalma Santos, de pênalti, diminui para os brasileiros.
2 a 0 para a Hungria. Vai ser cobrado pênalti contra a equipe magiar. Prepara-se. Está Didi, colocou lá. Deixou para Djalma Santos. É Djalma Santos que vai cobrar. Atenção, atirou. Gol do Brasil! Djalma Santos de pênalti. Fuzilou com um tiro rasteiro no canto. Abrindo a contagem para a equipe do Brasil. 2 para a Hungria, 1 para o Brasil.
A partir daí, o Brasil foi para cima. Teve algumas oportunidades para empatar, mas não conseguiu. E, no início do segundo tempo, o juiz inglês Mr. Ellis assinala uma penalidade máxima bastante discutível, que provocou revolta nos jogadores brasileiros e acabou acarretando no final da partida uma pancadaria generalizada. O fato é que este pênalti originou o terceiro gol da seleção húngara e a revolta começa a partir daí. Vamos ouvir, por exemplo, o que os narradores brasileiros falaram a respeito.
Lança na ponta esquerda para Zico. Chega pela torcida do estilo. Prepara o centro. Executa a ponta do gol. Entra Costa. Perdeu para Pinheiro. E o árbitro marcou pênalti contra o Brasil. Pênalti contra o Brasil? O que é? Alô, Cordeiro. No máximo, o árbitro teria sido a destruição. No máximo, teria sido a destruição e Pinheiro contra o jogador top. Nunca penalidade máxima. Houve uma disputa de bola com Pinheiro, levando vantagem sobre o lance e obstruindo a ação de Copa. Mas nunca com esse aspecto. Com vocês, a disputa vai descrever a cobrança do pênalti. Vai cobrar a penalidade, ao que parece, vejam, ao que parece o jogador Lanto, número 4. Vai cobrar o jogador Lanto, número 4. Atenção, correu para o couro. Justo, gol! Gol da Hungria. Com uma marcação como essa, qualquer time tem que esmorecer, não é possível. Aquele gol escandaloso de Costa na primeira fase, e um pênalti onde não existiu absolutamente qualquer motivo para isso. Vai ser cobrada.
De nada adiantou depois o golaço feito por Júlio Botelho, Julinho, porque a Hungria, no final da partida com um jogador a mais, fez 4-2 e ganhou a partida. E a Hungria estava com um jogador a mais, porque a pancadaria começou logo depois daquele famigerado pênalti marcado por Mr. Ellis. Nilton Santos se envolveu com o Ideguti, os dois foram expulsos depois de troca de tapas e pontapés. Mais tarde, Humberto, um jovem de 20 anos, centroavante do Palmeiras, também foi expulso por dar um pontapé animal no jogador húngaro. No final da partida, Puskas, que não havia jogado porque se machucara lá naquela partida inicial contra a Alemanha, entra no campo e provoca Pinheiro, o zagueiro do Fluminense. Este revida, a confusão começa. Na descida para o vestiário, a pancadaria é generalizada. Dirigentes brasileiros saem aos tapas com jogadores húngaros. Paulo Plané Buarque, um nobre aristocrata brasileiro da delegação, dá uma rasteira num guarda suíço que tentava acalmar os ânimos. E por 10 minutos, o que se viu foi uma verdadeira batalha campal. E, claro, o Brasil sai derrotado, a Hungria passa para a fase seguinte, e aí, então, a terceira grande epopeia desta Copa. A Hungria vai para a final em Berna no que na partida chamada de O Milagre de Berna, depois de 4 anos de invencibilidade, quando inclusive em 53 venceram a Inglaterra no sagrado palco de Wembley por 6-3. A Inglaterra nunca havia perdido até então no seu estádio. E na partida revanche em Budapeste, a Hungria aplicou 7-1 nos ingleses. Invicta há 4 anos, fazendo gols para todo lado, tendo jogadores excepcionais como Coxis, como Idegutti, como principalmente Ferenc Puskas, considerado então o maior jogador do mundo, a Hungria vai para a final como imensamente favorita. E encontra quem? A Alemanha. A Alemanha de Walter, de Hahn e de jogadores guerreiros, mas, claro, de categoria muito inferior aos húngaros, que em 10 minutos, para variar, já haviam feito 2-0. Os alemães, surpreendentemente, e com base nas chuteiras novas, com base nas vitaminas aplicadas e agora sim com o time titular, faz uma virada histórica, vence o jogo por 3-2. E, mais uma vez, o time favorito, já havia acontecido com o Brasil em 50, aconteceria depois com a Holanda em 74, não vence. A Hungria perde para a Alemanha no Milagre de Berna. E assim, brasileiros voltam para casa, na sexta posição do torneio, mas revelando craques importantes que seriam utilizados em 58, como Djalma Santos, como Nilton Santos e principalmente como Didi. E aí sim, em 58, finalmente o nosso complexo de vira-latas terminaria. Mas isso é uma outra história. Aliás, uma bonita história que fica para o próximo programa. Oh, a taça do mundo é nossa, com brasileiro, não há quem possa.